Alguém lembra alguma vez na sua vida em que você ficou pendurado numa árvore? Você tentou subir, teve coragem para subir, mas na hora de descer deu medo. Alguém já passou por isso? Bons tempos da adolescência, né? Há uma história na Bíblia que talvez vocês já viram falar de um homem que ele não ficou pendurado numa árvore, mas ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E o fato de ter subido na árvore foi estranho para algumas pessoas, mas mais do que isso é lembrar que onde nós estivermos não importa Deus nos ver. Isso aconteceu na cidade de Jericó. Foi durante a última semana de Jesus. Jesus estava indo da Galiléia para Jerusalém. Era a semana da crucificação. Seguido por uma multidão, passando por Jericó. Quando ele entrou na cidade, um cego chamado Bartimeu começou a ouvir o barulho e perguntou para a multidão: o que está acontecendo? Aí a multidão falou: Jesus de Nazaré está passando aqui. Ele gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. E Deus curou aquele mendigo. Mas já na saída da cidade, foi interessante que ninguém gritou para ele. Era Jericó. E Jericó, naquela época em que Jesus estava lá, poderia ser comparado a Las Vegas de hoje. Perto de um deserto, muito dinheiro rolando, muito, a linguagem não era essa na época, muitos nightclubs rolando, muita corrupção, muita criminalidade, mas ao mesmo tempo havia algumas pessoas que talvez queriam uma vida melhor. Assim como se você andar por Las Vegas hoje. Como sempre, você vai encontrar pessoas falidas, pessoas infelizes, pessoas que perderam o dinheiro, perderam a família por causa do jogo. Mas também vai encontrar algumas pessoas que pararam para ouvir o evangelho. Eu tenho um amigo que foi pastor em Las Vegas muitos anos, ele falava isso. O tipo de pessoas na rua, gente cabisbaixa, gente com olhar para cima, gente alegre, gente feliz, assim como era Jericó também. Por causa da riqueza, era a cidade onde muita gente vinha passar verão, embora estava perto do deserto, mas no verão tinha condições por causa da ventania. Era perto do mar Mediterrâneo, assim como os mineiros vão para Guarapari, a praia dos mineiros é Guarapari, assim também era Jericó. Era um lugar onde as pessoas vinham porque era perto da praia. E ali estava um homem chamado Zaqueu. Você talvez já conhece a história deles, mas quando era criança cantava aquela musiquinha, né? Zaqueu pequeno, quase um anão. Lembra disso? Eu não vou cantar porque ia ficar chato, melhor que o Alexandre cantando. Mas melhor do que olhar Zaqueu nessa história é a gente olhar para Jesus. Debaixo de uma pergunta. É dia de ceia. Chamamos da ceia do Senhor. E quem é que Jesus convida para cear com ele? Veja a resposta em Lucas, capítulo 19. Você trouxe a sua Bíblia de papel como a minha. Se você ainda não trouxe, há tempo de comprar ainda hoje, antes do próximo domingo. Mas Lucas, a partir do capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Algumas coisas sobre Jesus, especialmente, nós observamos nessa palavra, em preparação para a ceia. Primeira coisa, falei um pouco de Jericó, mas quem era Zaqueu? O texto diz que ele era um homem muito rico. Mas de onde vinha essa riqueza? Ele era um cobrador de impostos. E o Império Romano tinha vários impostos que cobrava da população. Se você acha altos nossos impostos, muito pior naquela época. Por exemplo, tinha um imposto que era o básico, 1% do que se ganhava, simplesmente porque você estava vivo. Então, não tinha nenhuma razão. Ok, se você tinha entre 14 e 65 anos de idade, pagava o imposto para viver no Império Romano. Se você era, tem algum trabalho, pagava imposto de renda, que era 10% do que você ganhava. Se você tinha um carrinho de mão para vender banana na feira, dependendo do número de rodas do carrinho, você pagava um certo valor. Se tinha uma roda só, era um valor. Se tinha dois, era o dobro. Se tinha três, era mais. E assim por diante. Se você era um pescador, pagava pelo número de peixes que você pescava. Agora veja, o número é quase infinito de impostos, justamente extorquia as pessoas. Mas tinha um contrato. Cobrar imposto era uma franquia. Então, se você prometesse ao Império Romano cobrar o que o Império Romano estava dizendo, eles davam um benefício. Você pode cobrar o que o Império cobra, e tudo que você cobrar mais é seu. Então, havia um ambiente propício para a corrupção. O pior é que os cobradores de impostos eram judeus, que estavam na cidade, no reino de Israel. Eles eram vistos, então, como traidores. Eles eram traidores, eles eram ladrões, eles eram desprezados, eles não podiam entrar no templo. Por quê? Porque ninguém deixava entrar. Eles eram amigos de todos aqueles que eram corruptos na sociedade. E o texto diz que não somente Zaqueu era rico, mas era o chefe dos publicanos em Jericó. Agora você pode imaginar quando Zaqueu passava pela rua, os comentários que vinham. E tem outra coisa. Muitas vezes o cobrador de impostos era escoltado por dois soldados romanos, de modo que ele pudesse cobrar e ter certeza que ia receber. Esse homem que o texto diz que ele queria ver Jesus. Aí tem uma coisa interessante, meus queridos e queridas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Em outras palavras, quando Deus criou Adão e Eva e, por conseguinte, a toda a humanidade, Deus planejou que viveríamos eternamente com Ele. Mas o pecado estragou, o pecado danificou esta relação. Por causa do pecado, nós perdemos a relação com Deus. Por causa do pecado, ninguém busca a Deus por você mesmo. Nós nos afastamos de Deus. Então, precisou Jesus vir a este mundo para restabelecer essa comunhão com Deus. Morrendo na cruz, vamos fazer isso, celebrar isso daqui a pouco, partindo desse pão. Mas Deus, mais do que ninguém, quer restabelecer essa ligação conosco. Perdão de pecados. E ali está Zaqueu, um homem rico, mas que não importava o quanto ele tinha, mas era uma pessoa insatisfeita. Por isso o texto diz que ele queria ver Jesus. Por quê? Porque dentro dele, tendo sido uma pessoa como você e eu, criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos um anseio por Deus, que às vezes negamos, mas dentro de nós arde. Mas o que é especial a respeito de Jesus? Quando ele passa por Jericó, Zaqueu correu na frente da multidão, subiu numa árvore, segurou-se num galho, e lá no meio, ele não esperava isto, porque deve ter pensado, olha quem sou eu. Sou visto como ladrão e sou ladrão. Tanto que daqui a pouco se lembra do que eu li, ele vai devolver parte do que ele havia roubado. Ele não tinha como imaginar que Jesus o veria. Mas olha o que o texto diz, que Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desce depressa. Porque importa que eu fique na sua casa. Pode imaginar. Talvez foi a primeira vez nos últimos anos de Zaqueu, talvez os últimos 10 anos, os últimos 20 anos, em que alguém chamou Zaqueu pelo nome e não chamou Zaqueu de ladrão, cafajeste, picareta, o que fosse. Mas quem era que estava chamando Zaqueu pelo nome? Era o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus. Olha para ele. Já pensou a troca de olhares? E quando ele fitou Zaqueu, talvez Zaqueu pensasse, ih, lá vem bomba em cima de mim. Talvez baixou a cabeça. Mas olha o que ele ouve. Quero entrar na sua casa. Então, a primeira coisa que eu quero que tenhamos em mente quando caminhamos para a ceia é que não importa onde você esteja, não importa o galho, onde você esteja pendurado, quase para cair, Deus vê você. Deus olha para você, Deus sabe o que você está passando. Seja um momento de alegria, de exultação, ou por ser um momento de dor, de perda, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, que você vai talvez com medo de perder alguma coisa amanhã, depois da manhã. Mas olha, Deus vê você. Mas não somente Deus vê. A primeira coisa é que Deus convida para cear com Ele. Aqueles que vê, que Ele vê e que percebe que estão carentes, gritando. Zaqueu não gritou. Mas por que ele subiu na árvore? Porque
porque ele queria ver Jesus. Talvez ele nunca pensou, Jesus nem vai na minha casa. Mas se isso é verdade, o que estão falando sobre ele até agora, talvez ele tenha ouvido que ele, um pouco antes, curou um cego. Se ele pode curar um cego, ele pode preencher o vazio que está na minha vida. Mas Jesus vê, ele consegue ver, ele é Deus. Quem tem vazios e quem precisa de transformação de vida. Mas há outra coisa. Ele disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Interessante que a palavra depressa aparece duas vezes. O verbo depressa duas vezes. Existe uma palavra que não foi traduzida do grego para o português que carrega a ideia de urgência. Jesus disse, era como se Jesus estivesse falando para Zaqueu, Zaqueu, hoje é o dia. Tem que ser hoje esse dia que eu preciso ver você. Não é interessante que não é Zaqueu que fala para Jesus, Jesus que toma a iniciativa e diz, hoje, é agora, desça. Duas vezes a palavra hoje aparece nesse texto. É interessante lembrar que Jesus, o próprio Deus, tem uma urgência. Ferve no coração dele. A busca por você. Veja que não foi Zaqueu que a princípio foi atrás de Jesus. Mas isso nos lembra o quê? Lá na carta aos Efésios, diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Zaqueu está ali porque Deus preparou o caminho. A iniciativa foi de Deus. Mas ali se cumpre algo que Deus havia prometido. Olha, eu escolhi quem vai crer em mim. E quando Deus move Zaqueu para subir a árvore, Zaqueu não estava entendendo como. No dia que você encontrou Jesus, talvez você não entendeu muito o que estava acontecendo. Mas o ponto é que não somente Jesus vê, mas Jesus busca. Jesus vai ao seu encontro, Jesus quer encontrar com você. Por isso ele tem essa própria urgência, desce depressa. E Zaqueu disse, depressa eu vou. Mas há um problema aqui. Ao mesmo tempo que Jesus entra na casa de Zaqueu, e lembre que no contexto cultural do Oriente Médio, você convidar alguém para sua casa, para comer com você, para ficar na sua casa, tinha que ser um parente próximo, alguém que você tem um relacionamento, alguém que você confia. E não é Zaqueu que convida Jesus. É Jesus, se eu posso falar de uma forma mais simples, bem coloquial, Jesus teve a cara de pau de falar, eu vou na sua casa, ele se oferece. Por quê? Porque Jesus tinha uma urgência em transformar a vida de Zaqueu. Ele tinha uma urgência que Zaqueu descesse daquela árvore. Ele tinha uma urgência que aquele vazio que Zaqueu tinha, tentando preencher com dinheiro, fosse suprido de outra forma. E ele entra numa casa. É a primeira vez em toda a história de Jesus em que, em vez dele ser convidado, ele diz, eu quero ir na sua casa. Agora, um detalhe. Jesus não falou assim para Zaqueu. Zaqueu, olha, eu sei que você tem uma reputação muito ruim na cidade, que você é ladrão, que você é corrupto. Então, eu vou fazer um trato. Eu vou na sua casa. Mas, para ir na sua casa, você vai me prometer uma coisa. Você vai agora devolver tudo que você roubou. Daí, quando você melhorar, eu vou na sua casa. Não foi assim que Jesus fez. Ele não pediu para Zaqueu mudar de vida antes de ele entrar na casa de Zaqueu. Nem estava preocupado com o que a multidão iria falar. Porque é assim que Deus nos trata. Nós não temos poder para mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento por nós mesmos. Só quando Jesus entra na nossa vida que a nossa vida muda. Por isso, é muito importante entender a graça. O que expressou ali Jesus foi a graça dele sobre Zaqueu. Ele não falou, mude primeiro. Daí, quando você mudar, eu vou gostar de você. Quando você mudar, eu vou ser íntimo de você. Quando você mudar, então, eu posso entrar na sua casa. Isso revela algo muito especial a respeito de Jesus. Jesus é uma pessoa aproximável. Que você pode chegar perto dele, sem medo de ser rejeitado. Eu lembro da minha professora da quarta série primária, Dona Josefina. Dona Josefina era fera como professora. Mas ninguém tinha a coragem de chegar perto dela no intervalo, porque a gente achava que era da bronca. Tudo era bronca. Ninguém queria chegar perto dela. Um dia ela perguntou para os alunos mais velhos, por que ninguém fica comigo no cafezinho? Não era cafezinho, era que suco com alguma coisa. Não tinha café para criança. E um rapaz com cara de pau falou, é que a senhora é chata. Ninguém queria ficar perto dela. Mas olha a diferença aqui. Zaqueu vê Jesus, não teve medo. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus cria para ele um privilégio de ser o hóspede de hospedar Jesus. Mas o que acontece também? A multidão começa a olhar. O texto diz que a multidão começou a se queixar. Talvez você tenha uma tradução que diz começou a murmurar. E murmuração tem a ver com ingratidão. Provavelmente algumas pessoas ao verem Jesus entrar naquela casa ficaram com ciúmes. Puxa, na minha casa ele não vai, mas na casa do pecador ele vai. Eu sou tão bonzinho, eu vou no templo toda semana, dou minha oferta, dou meu dízimo, levo a ovelha para ser sacrificada. E Jesus nem me viu. Jesus não olha para nós baseado no que a gente faz e no que a gente é. Ele olha para você, olha para mim baseado no amor que ele tem. E o amor enxerga, mas o amor não desiste. Jesus enxergou que era Zaqueu. Mas ele não falou primeiro mude para depois vir a mim. Ele falou, eu vou na sua casa. É interessante que o verbo que Lucas usa quando diz que as pessoas estavam murmurando, ele se hospedou na casa de um pecador. O verbo hospedar carrega a ideia de relaxar. Eles pensaram, Jesus vai na casa daquele cara relaxar, tomar um cafezinho, sentar na poltrona principal da casa. E esqueci em mente, como é que é ele? E nós? E a coisa dói na gente aqui é que a multidão olhou para Zaqueu, disse, ele está na casa de um pecador. E eles? E a multidão? E nós? Somos o quê? A tendência foi apontar o erro de Zaqueu, ladrão, cafajeste, picareta, roubador. E nós? Às vezes nós fazemos isso. Pessoas que você e eu, às vezes, olhamos para a aparência, e dizemos, esse não tem jeito. Nem Jesus na causa, como se diz. Mas aqui é totalmente ao contrário. Acho que é uma coisa que a gente pode aprender da multidão é que eu não posso olhar para uma pessoa e não ver nela, não somente que foi uma pessoa criada à imagem de Deus, não importa a aparência dela, não importa o que ela é, não importa o que ela tenha, mas se eu puder ver nela alguém que precisa da graça, tanto quanto a graça chegou na minha vida. E a multidão estava cega. Eu fico imaginando também que, acho que não havia somente a questão da multidão murmurar, mas suponho que alguns ali estavam feridos. Alguns estavam machucados pela vida. Alguns estavam, tinham decepções com o próprio templo, com os próprios sacerdotes, com a própria religião. Mas estavam tão machucados que nem criam que podiam um dia chegar perto de Jesus e falar, Jesus, olha para mim também. Eu estou machucado, machucada. Estou sem esperança. Mas às vezes a gente está tão machucado, tão desesperançoso ou desesperançosa, que a gente perde de vista que Jesus nos vê. Esse é o traço que Jesus está mostrando para Zaqueu. Eu não somente vejo você, mas eu quero você perto de mim. Eu acolho você. E essa experiência de Zaqueu com Jesus é que causou uma transformação. Jesus não somente vê quem está no galho, pendurado no galho, mas Jesus vai atrás, Jesus busca, Jesus quer relacionamento. Mas logo depois, o texto diz assim, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus vê quem precisa dele. Jesus vê quem está num vazio, que está pendurado numa árvore a ponto de cair. Jesus busca essas pessoas. Mas ele não falou assim, venha comigo, está tudo bem, fica como você está. Não tem problema, todo mundo é assim. Mas Jesus transforma. Jesus muda a vida da pessoa. O texto interessante é que quando Lucas narra, ele diz que Zaqueu levantou-se. A expressão, o verbo que Lucas usa é simplesmente o ato de levantar de uma cadeira, mas era como se fosse assim. Zaqueu levantou-se, encheu o peito, se tivesse gravata, ia apertar o nó da gravata, ia ficar todo elegante e dizer o que ele disse. Porque foi algo que marcou a vida dele. E o que é que ele diz? Vou dar metade dos meus bens aos pobres, vou devolver 4 vezes mais o que eu estou aqui. Eu suponho que se eu estivesse na multidão eu visse Zaqueu dizendo isso, eu estivesse no meio dele e ele tivesse me extorquido, eu falei, graças a Deus que ele me roubou. Vou receber 400% a mais. Isso aconteceu. Ele devolveu, já pensou, juros de 400%. Além da metade dos bens dele aos pobres. Isso é fruto de quê? Veja, meus queridos e queridas. Ele não fez isso antes de Jesus entrar. Ele não falou assim, Jesus, eu sei que o Senhor é rei, que o Senhor é o Messias. Então é o seguinte, vem na minha casa e eu prometo ao Senhor que eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e vou pagar 400% de juros de quem eu roubei. Ele não falou antes. Mas no contato com Jesus, na conversa com Jesus, Jesus transformou a vida dele. Expressão da graça. Ele não somente foi visto por Jesus, ele não somente foi amado, foi buscado por Jesus, mas ele foi transformado por Jesus. No caso de Mateus, no caso de Zaqueu, o problema dele, o vazio dele era preenchido com dinheiro. Algumas pessoas têm vazios e talvez não preencham com dinheiro, tentem preencher com comida, com trabalhar demais, com sexo, com pornografia. Tem várias maneiras que pessoas preenchem o seu vazio. No caso de Mateus foi dinheiro. Ele era rico, extorquindo pessoas. Mas o que é que Jesus faz? Transforma, traz Zaqueu para o chão e muda a vida dele. Mas para que Jesus mudasse a vida de Zaqueu, foi preciso dar o corpo dele simbolizado nesse pão lá na cruz, alguns dias depois, como para nós também. A maneira que Jesus tem para mudar a nossa vida começa quando ele morreu na cruz por você e por mim, a fim de perdoar os nossos pecados. Mas antes disso, o que é singular a respeito de Jesus? Jesus vê onde você está. Jesus conhece os seus limites. Hoje cedo estava com uma pessoa que antes de começar o culto. Várias vezes tenho orado com esse senhor. Com um filho doente, dependente químico, viajando pelo mundo, sem ele saber onde está. O pai nunca sabe. E ele disse, ore por mim, pastor. Aí eu brinquei com ele. Sabe o que eu vou falar hoje? Vou falar de alguém que pendurou-se numa árvore. Você está numa árvore pendurada hoje, tá? Com o filho que você ama e você não vê. Como é que você sobrevive? Ele falou, não sei. Eu falei, mas eu sei. A única maneira que tem para você não cair da árvore, ou então descer em confiança, é olhar para Jesus. Jesus está vendo o seu filho onde ele está. Jesus está vendo. Você não vê, mas ele está vendo. Mas Deus também está vendo onde você está hoje. Deus está vendo o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dívida, o tamanho da sua dor. Jesus está vendo. O que é que tem para você? É aquilo que Zaqueu fez, olhou para Jesus. E ao olhar para Jesus, Jesus o trouxe para baixo da árvore e transformou a vida dele. Por quê? Porque ele morreu na cruz por nós. Ele morreu não somente para perdoar os nossos pecados, mas também nos dar uma nova direção de vida que implica transformação. Ele não somente o Jesus bonzinho que vem, venha como está. Não, venha como está, mas deixa eu mudar a sua vida. Como ele fez com Zaqueu. O trecho termina numa expressão muito bonita. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido. A palavra que Lucas usa também é interessante. Carrega uma ideia de alguém desolado, quando usado na forma de adjetivo. Alguém desolado, alguém desesperançado, alguém totalmente sem direção. E quantas vezes nós também não ficamos assim. Mas o que é que Jesus disse? Eu vim para buscar, como ele buscou Zaqueu, quero entrar na sua casa e salvar, tem a ver com transformação, aquele que se havia perdido. De alguma forma, meus queridos, ou nós estarmos perdidos, de alguma forma, longe de Deus, aí encontramos Jesus, nossa vida mudou, não quer dizer que nunca mais tivemos problemas, mas alguns ainda estão perdidos. Alguns estão desolados, vazios. E qual a resposta? Jesus quer chamar você para cear com Ele. Para entrar na sua casa, para entrar no seu interior e mudar aquilo que você está lutando com isso. Por isso eu queria, antes de partir o pão e tomar o cálice, duas aplicações para nós. Uma delas, se você está hoje perdido, sem direção, machucado pela vida, sem saber para onde vai, lembra duas vezes a palavra hoje aparece no texto. Hoje, agora, é o dia de você dizer: Senhor Jesus, eu me rendo ao Senhor. Eu estou perdido, não sei o que vai acontecer comigo. A única coisa que eu tenho é o Senhor, então eu quero o Senhor. Eu quero não somente ver o Senhor, mas ter a certeza que o Senhor vai entrar na minha vida. Jesus falou em João capítulo 5, 24, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A ideia da eternidade volta. Quando você morrer, sabe para onde vai. Não entre em condenação. O pecado que você cometeu é tirado. E passou da morte para a vida, porque agora você tem relação com Deus. Talvez se hoje é o seu dia, sim, dia perdido, hoje é dia de você dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha casa, entra na minha vida. Mas talvez você possa estar com uma multidão, olhando só Zaqueu, pecador, e esquecer de olhar para você, e ver que tem pecado na própria vida também. Você se sente superior aos outros, na realidade, você e eu, sou pastor, não sou melhor do que você em nada. A gente tem a tendência a olhar para o outro, nunca olhar para nós mesmos. O que é que na minha vida eu preciso mudar? Já pensou? Em vez da multidão, quando viu Jesus entrando na casa de Zaqueu, a multidão podia ter dito: glória a Deus, Jesus entrou na casa daquele pecador e vai transformar aquele homem. Em vez de celebrar, eles ficaram com ciúmes. E às vezes somos nós. Então hoje, quando vamos partir para beber o cálice, é um momento da gente lembrar. E na minha vida, o que é que Deus precisa mudar? O que é que eu posso dizer: Senhor Jesus, eu estou errado, muda a minha vida. Não deixe que eu tome, coma deste pão e beba esse cálice sem lidar com o pecado que eu estou envolvido. Hoje é o dia, meu querido, de você poder dizer: Jesus, muda a minha vida, a despeito de eu te conhecer. Vamos baixar a cabeça e vamos orar. E essa oração é uma oração de preparação. Oração de você checar o seu coração. Eu já tenho Jesus como meu Salvador. Se você não tem ainda, nunca resolveu confiar nele, hoje agora, é o dia de dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida. Estou te recebendo agora. Eu quero ser como Zaqueu. Eu quero te ver, mas eu quero te experimentar. Entra na minha vida. E se você já conhece Jesus, mas tem algo para confessar, a Bíblia diz que nós não podemos comer o pão e beber o cálice indignamente. E tomar o cálice, beber e comer o pão indignamente é não confessar pecados, não admitir erros, não admitir que precisa mudar e continuar vivendo a mesma vida. Por isso é um tempo de confissão também. Vamos fazer isso. Estamos sozinhos diante de Deus. É um tempo de confissão antes de começarmos a receber os elementos da ceia. Faça isso com as suas próprias palavras. Obrigado, ó Pai, porque estamos diante do pão, do cálice, que faz a gente relembrar o que Jesus fez por nós na cruz mais de 2000 anos atrás. Nós queremos ter essa alegria de comer desse pão, beber desse cálice, limpos, com os pecados confessados. Aquilo que nós confessamos crendo que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado porque nós podemos fazer isso e crer nisto. E agora, enquanto recebemos o pão e o cálice, queremos cantar, celebrando o que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém.